Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com o Capitão da Nabucodonosor, Morpheus.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais uma sessão do Terapia de Personagens. Hoje nós vamos analisar o Morpheus, de Matrix. Para isso, eu assisti os três filmes em áudio original e legenda para poder pegar exatamente como ele foi pensado. Para falar do Morpheus, a gente pode escolher diversos prismas, diversas óticas. Mas eu achei que a mais interessante fosse a relação dele com o Neo. Porque eles estão sempre juntos, então é um pouco difícil de descolar um personagem do outro, em conjunto também, claro, com a Trinity. Mas, como o nosso foco é o Morpheus, eu vou, obviamente, focar nele. O que a gente percebe logo de cara é que o Morpheus tem uma função para o Neo de ligar ele a um mundo desconhecido. A um mundo que o Neo não conhece, portanto, que ele sequer aventa a possibilidade de entrar neste mundo, ainda que ele desconfie que ele exista. Mas ele acha que ele nunca vai conseguir atingir isso. Então Morpheus aparece como essa ponte para o desconhecido, para o imprevisível, o que a gente associa muito claramente com o nosso campo inconsciente. Então, para poder explicar um pouco como que o Morpheus pode ser entendido como uma função de ponte para o inconsciente, eu vou trazer alguns aspectos da relação dele com o Neo. O primeiro contato que ele tem com o Neo é quando ele manda entregar um telefone para o Neo, quando ele está no trabalho dele, e fala para o Neo: eu andava à sua procura. Não sei se está pronto para ver o que eu quero lhe mostrar, mas, infelizmente, nós dois não temos mais tempo. Eles vão te buscar aí e eu não sei o que eles vão fazer, que seriam os agentes, né? Então, o que a gente vê aqui é o seguinte: nós estamos lá no nosso campo consciente, muito bem, obrigado, sem grandes conflitos, vivendo a nossa vida, trabalhando, cuidando da nossa família, enfim, tudo certo. Só que isso é pouco para a nossa psique como um todo. Por quê? Porque o objetivo do desenvolvimento psíquico é a gente sempre ir se dando conta de aspectos nossos que até então a gente desconhecia. E assim, e ampliando a nossa consciência, ou seja, ampliando os aspectos que a gente percebe como pertencentes a nós. E quem que faz isso aí? O inconsciente. Como? Através de mensagens, que podem vir em sonhos, podem vir em sintomas, eles podem vir em imagens que a gente tem por meio de fantasias ou de criatividade, ele vem através das artes, a gente se depara com um filme, com um livro, com uma música, enfim, que desperta algo na gente. Então, o inconsciente fala com a gente por meio de símbolos, que são essas mensagens que eu disse. E às vezes a gente não está pronto para olhar para isso. Sabe quando a gente tem um sonho e a gente fala assim: bom, foi só um sonho, né? Não deve significar nada, e passa. Então, muitas vezes a gente não está pronto para lidar com aquilo. Quando o Morpheus fala para o Mr. Anderson que não sabe se ele está pronto para ver o que ele quer lhe mostrar, a gente pode justamente fazer um paralelo em relação a essa ideia dos símbolos que o inconsciente manda. E ele continua, né? Nós dois não temos mais tempo, ou seja, chega um momento que a gente não pode mais se recusar a ver esses símbolos. Então você sonha, desencana, não é nada, é só um sonho. Aí dali a pouco você pode começar a ter um sintoma psicossomático. Aí você trata de uma forma puramente fisiológica. Aí, dali a pouco, você vê que você está repetindo a mesma situação na sua vida. Enfim, o inconsciente vai te mandando mensagens até que você não possa mais recusar olhar para isso. Senão você vai continuar vivenciando aquele conflito que vai te gerar sofrimento. Então, essa primeira frase já diz muito dessa função do Morpheus como ponte para o inconsciente. E ele continua falando: eu posso guiá-lo, mas precisa fazer exatamente o que eu disser. Ou seja, o inconsciente pode guiar a gente para essa ampliação da consciência, como eu falei, para esse nosso desenvolvimento psíquico. Mas a gente tem que olhar para as mensagens que ele nos manda, senão não adianta nada. E aí, então, o Morpheus desafia os limites do Mr. Anderson, né? Que a gente pode considerar aqui como um ego, né? Como assim o ego? O ego é o que eu acho que eu sou. Então, assim, como eu concebo a mim mesma? Qual é a imagem que eu tenho de mim? Então, o que é o ego? O ego é aquilo que eu acredito que eu sou. Então, como eu me concebo? Que imagem eu tenho de mim? O que eu acredito que eu sou como pessoa, como indivíduo? Isso é o ego. E ele desafia os limites do ego. Ou seja, o Morpheus desafia os limites do Mr. Anderson. Quando ele fala para que ele acesse o exterior do prédio, suba por um andaime até o topo para fugir dos agentes. Ele até começa a fazer isso, Mr. Anderson. Mas aí ele deixa o celular cair, ou seja, o contato com essa ponte para o inconsciente se perde ali. Porque ele deixa o celular cair. E nesse momento ele desiste. Ele fala, não vou conseguir. Ou seja, é como se tivesse um contato inicial entre o inconsciente e o ego se recusasse a continuar. Ele perde o contato e ele desiste, achando que ele não é capaz de fazer aquilo. Que é o que eu falei quando a gente começa a se recusar muito a ouvir, né? A pensar sobre as mensagens que o inconsciente nos manda. Aí o Sr. Smith vai interrogar o Sr. Anderson e fala, sabemos que você foi contatado por um certo indivíduo, um homem que se auto-intitula Morpheus. O que você acha que sabe sobre esse homem é irrelevante. Ele é considerado pelas autoridades como o homem mais perigoso que existe. Então ele pede para que o Sr. Anderson entregue o Morpheus, mas o Sr. Anderson se recusa a isso. Então o que a gente pode perceber? Da mesma forma que o Morpheus está sendo a tentativa dessa ponte para o inconsciente, o Sr. Smith é como se fosse aquela nossa parte que a gente quer reprimir, né? Ele é como se fosse o oposto complementar do Sr. Anderson. Então, ele tenta fazer com que o Sr. Anderson se afaste do Morpheus, ou seja, se afaste dessa fonte do inconsciente, e quer, de alguma maneira, fazer com que o Sr. Anderson reprima essa possibilidade. Mas, ainda assim, o Sr. Anderson se recusa. E por que eu estou chamando agora o Sr. Anderson de Sr. Anderson e não de Neil? Porque até este momento ele ainda não se tornou o Neil. O segundo contato telefônico do Morpheus com o Sr. Anderson, este diz, do que você está falando para o Morpheus? O que está vendo comigo? E o Morpheus responde, você é o escolhido. Você pode ter passado os últimos anos me procurando, mas eu passei minha vida toda procurando você. Ainda quer se encontrar comigo? O Sr. Anderson fala que sim, e aí o Morpheus fala, então vá à ponte da rua Adams. O que a gente pode ver aqui é, quando o Morpheus fala que ele pode ter passado os últimos anos procurando a ele, o Sr. Anderson, né? A gente vê o quê? Uma questão do desenvolvimento mesmo. Quando a gente é criança, adolescente, a gente está numa fase muito mais de construção da consciência, de fortalecer o nosso ego, de ter uma ideia de quem a gente é, de começar a ver com o que, a gente se identifica, com o que, a gente não se identifica, o que, a gente acha que pertence a gente, o que não pertence. E aí o que pertence, o que a gente julga pertencer, vai compondo a consciência, e o que a gente julga que não faz parte da gente vai ficando relegado para o inconsciente. Então, usualmente, esse diálogo com o inconsciente, esse confronto com o inconsciente, que eu estou aqui dizendo, né, que o Morpheus procura promover, como símbolo, claro, passa a acontecer mais na idade adulta, que a gente começa a se questionar as certezas que a gente tem sobre a gente, que a gente percebe que a gente às vezes não é tão bacana ou tão ético quanto a gente pensava. É mais na idade adulta. Até então a gente está numa afirmação muito grande do eu, né? Até a adolescência. Então quando o Morpheus fala você pode ter passado os últimos anos, está dizendo justamente desse início da fase adulta, do jovem, né? Que é o caso do Sr. Anderson, onde começa a ter maior contato com esse lado inconsciente em comparação à fase anterior da adolescência, da autoafirmação. Então os últimos anos me procurando pode indicar isso. Mas quando ele responde, mas eu passei minha vida toda procurando você, isso quer dizer o quê? A nossa psique, ela sempre visa o que eu falei, a integração de partes que a gente desconhecia sobre a gente. Ou seja, a integração do inconsciente à consciência, pelo menos de alguns elementos. Isso é algo que a gente nunca conclui, né? A gente morre e não se dá conta de todos os nossos aspectos. Mas a psique, ela sempre visa essa meta no seu desenvolvimento. Então, é óbvio que ele fala, eu passei a minha vida toda procurando você, no sentido de, eu tentei entrar em contato, eu procurei me realizar na consciência desde sempre, que é o que o inconsciente faz. Então, a gente vai vendo vários elementos dessa relação que pode sinalizar, como eu já disse, que o Morpheus é uma ponte mesmo entre o ego, representado pelo Neo, e o inconsciente, ou seja, tudo aquilo que ele desconhece, a gente vai ver o que seria essa representação mais pra frente. A Trinity pega o Sr. Anderson de carro e tira o grampo colocado nele pelos agentes. Então a gente vê aquela coisa que foi da repressão, representada pelo Sr. Smith, desse lado da contraparte, a gente vê muito claramente quando ele é grampeado, o Sr. Anderson, pelo Smith. Ou seja, de alguma forma, ele possuiu o Smith daquele momento. A gente pode ler dessa forma, né? Sobre o caráter simbólico, que é a possessão por esses lados que a gente quer negar na gente, que é representados pelo Smith. A Trinity, antes do encontro com o Morpheus, diz para o Sr. Anderson, deixe-lhe dar um conselho, seja honesto, ele sabe mais do que você pode imaginar. O que também novamente denota a ideia de ponte para o inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente ele é muito maior que a consciência. A gente tem ideia da consciência como sendo algo gigantesco, né? Porque o ego é quem eu acho que eu sou, mas a consciência é tudo que eu sei de mim. Então, memórias que eu tenho, valores, opiniões, moral, coisas que eu faço na minha vida, que eu sou bom, que eu sou ruim, enfim, tudo que eu sei sobre mim está na consciência. Mas o inconsciente é muito maior que a consciência. Ela tem muito mais elementos do que a consciência. Então, fica claro na frase, ele sabe mais do que você pode imaginar. Bom, aí acontece o encontro do Sr. Anderson com Morpheus. E aí essa fala do Morpheus desse momento, ela é repleta de significados que eu vou trazer para vocês. Eu imagino que você esteja se sentindo um pouco como Alice, entrando pela toca do coelho. E aí o Sr. Anderson responde, você pode dizer isso. Aqui claramente está dizendo do contato com o inconsciente, né? Então você está indo para um mundo que você desconhece, caindo, indo para as profundezas. O Morpheus continua. Eu consigo ver em seus olhos. Você tem o olhar de um homem que aceita o que vê, porque está esperando acordar. Ironicamente, isso não está longe da verdade. Você acredita em destino, Neo? Aqui, novamente, a gente vê o quê? Quando a gente está muito arraigado ao ego, ao campo consciente, a gente não acorda, porque a gente tem uma visão limitada sobre quem nós somos. Então, quando ele fala do tá esperando acordar, é isso, tá esperando começar de fato o desenvolvimento e ver que ele não é aquilo que ele pensa que ele é, como todos nós no início do nosso desenvolvimento. Então, o desenvolvimento psíquico está muito presente nessa frase, né? Esse acordar é para quem ele é verdadeiramente. O destino que se trata aqui seria esse, você ver quem você de fato é, que é o tempo todo o objetivo do Morpheus em relação ao Sr. Anderson, que ele veja quem ele de fato é, porque ele não acredita a princípio que ele é o escolhido, etc. Aí o Sr. Anderson responde não, né, que ele não acredita em destino, e o Morpheus fala, por que não? E o Sr. Anderson responde, porque eu não gosto de pensar que não controlo minha vida. Não tem uma fase mais egóica do que essa, porque é uma ilusão que a gente controla. A gente não controla nem a gente. Quando você tem um estouro de raiva, quando uma pessoa te irrita para além da medida, e, enfim, quando você não se reconhece uma determinada atitude, depois você fala, meu Deus, o que eu fiz? Essa não sou eu. Quando você tem todas as reações, claro que é você. Você se descontrolou. Por que você se descontrolou? Porque alguma coisa fez com que você fosse invadido por um elemento do inconsciente. Aí você age como se não fosse você, mas é você. Só que como você não integrou aquela parte de você, você não trabalhou aquela parte de você, ela vem de um jeito descompensado, descontrolado. Então, é uma frase extremamente egóica, porque eu não gosto de pensar que eu não controlo a minha vida, mas não controla mesmo, né? Enfim. Morpheus continua. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Deixe-me lhe dizer por que você está aqui. Você está aqui porque você sabe algo. Não consegue explicar o quê, mas você sente. Você sentiu a sua vida inteira. Há algo errado com o mundo. Você não sabe o quê, mas há. como um zunido na sua cabeça te enlouquecendo. Foi esse sentimento que te trouxe até mim. Você sabe do que eu estou falando? Essa frase é muito característica de momentos de transformação e virada nas nossas vidas quando a gente tem esse chamado de contato com o inconsciente, portanto, de prosseguir no nosso desenvolvimento psíquico. Que é aquela sensação que a gente tem de que alguma coisa está errada, que você está na contramão, ou que algo está para acontecer. Você não sabe explicar muito bem o que é, mas está acontecendo alguma coisa. Isso já é uma intuição nossa de que um momento de transformação não só é necessário, como está em vias de acontecer. Ou seja, a gente vai começar a rever o que a gente traz no nosso campo consciente. O Sr. Anderson fala da Matrix e o Morpheus responde: você deseja saber o que ela é? O Sr. Anderson, evidentemente, aceita, senão acabava o filme aqui. E aí o Morpheus fala: a Matrix está em todo lugar, à nossa volta, mesmo agora nesta sala. Você pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a sua televisão. Você a sente quando vai para o trabalho, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que foi colocado diante dos seus olhos para que você não visse a verdade. Claramente ele está se referindo aqui ao mundo da consciência e da persona, ou seja, de como eu me mostro socialmente, o que é atravessado pela minha profissão, pelos meus papéis sociais, seja de mãe, seja de filho, enfim. Então, quando ele fala ligar a televisão, olhar pela janela, trabalho, igreja, impostos, ele está falando puramente do mundo consciente. Então, a ideia da Matrix, ou seja, dele estar até então imerso na Matrix, é justamente você até então se limitou ao campo da consciência e à sua persona. Agora está na hora de ouvir o inconsciente também, para caminhar no seu processo de individuação. Processo de individuação entendido como desenvolvimento psíquico de uma forma muito superficial, mas não dá para me aprofundar aqui. O Sr. Anderson responde: que verdade! E o Morpheus: que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu num cativeiro. Nasceu em uma prisão que não consegue sentir ou tocar. Uma prisão para sua mente. Infelizmente, ninguém pode dizer o que é a Matrix. Você tem de ver por si mesmo. Essa é a sua chance. Depois disso, não há como voltar. Ou seja, é a chance de mergulhar no inconsciente claramente, né? Pelo tudo que a gente está dizendo até aqui. Se tomar a pílula azul, a história acaba e você acordará na sua cama, acreditando no que você quiser acreditar. Se tomar a pílula vermelha, você ficará no País das Maravilhas e eu te mostrarei até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, tudo que eu ofereço é a verdade, nada mais. E aí, novamente, o Sr. Anderson toma a pílula vermelha. E aí o Morpheus fala: siga-me, que é justamente com o objetivo de desconectar o Sr. Anderson daquele mundo que ele conhecia até então e promover seu novo nascimento. Inclusive, a cena mostra a ideia realmente de um nascimento, né? Como se ele tivesse uma placenta, se desconectasse, né? Como se fosse o cordão umbilical, ele nasce. Então, é um novo nascimento, né? É um nascer para um outro campo que até então ele desconhecia dele mesmo. E aí o Morpheus fala: você já teve um sonho, Neil, que parecia ser verdadeiro? E se você não conseguisse acordar desse sonho, como você saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Aqui ele traz uma ideia muito interessante, que é: nós acreditamos que o mundo real é o mundo da consciência, quando, na verdade, o mundo do inconsciente, que fala através, como eu disse, dos sonhos, que fala através da criatividade, de uma escultura, de uma pintura, de uma música, ele também é o mundo real. As imagens que a gente tem, eu digo imagens no sentido da imaginação mesmo, ela também é real. É que, com o tempo, a gente foi se tornando mais cético em relação a isso e acreditando que o mundo real é só o mundo da consciência. Isso não foi sempre assim. A gente sabe que, no princípio, né, se dava um valor real para todas essas manifestações. Aos poucos, a gente foi se tornando mais cético em relação a isso, a nossa sociedade, pelo menos. Não são todas as sociedades atuais que têm essa tendência, mas, enfim, a nossa criou isso. E aí o Morpheus está justamente dizendo, né? Não é só isso que é real. E ele até, em um outro momento, fala: o que é real? Como você define o real? Se está falando sobre consegue sentir, cheirar, provar, ver, então real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Enfim, quando o Sr. Anderson retorna dessa desconexão e renascimento que eu falei, O Morpheus diz a ele: bem-vindo ao mundo real. E o Sr. Anderson: eu estou morto? Morpheus: longe disso. Seus músculos atrofiaram. Estamos reconstruindo-os. E o Sr. Anderson: por que meus olhos doem? O Morpheus: porque você nunca os usou antes. Descanse, Neo. As respostas virão. Bom, aqui claramente, novamente, o acesso e contato com elementos inconscientes, né? Você nunca usou seus olhos de verdade, seus músculos estão atrofiados, ou seja, você está atrofiando suas possibilidades de desenvolvimento quando você ficou só preso ao mundo da consciência e do ego e da persona. Tem muito mais do que isso, e é por isso que você está atrofiado, precisa melhorar, né? E seus olhos nunca viram de verdade. Claro, você estava com uma visão pequena, parcial sobre quem é você. Quando ele diz as respostas virão, é porque quando a gente acessa um conteúdo inconsciente, ou seja, supondo, eu vi um filme e eu fui muito impactada por aquele filme. E eu pensei, meu Deus, né? Isso quer dizer alguma coisa para mim e tal, até aquele efeito arrebatador, ou seja, vem uma mensagem ali, ou um sonho também a gente pode usar para falar disso. De você receber, entrar em contato com aquilo e você elaborar aquele conteúdo e entender o que ele quer dizer para você e começar a integrar aquele aspecto na consciência que até então você desconhecia. Todo esse processo de elaboração demanda tempo. Então é isso, as respostas virão. Então não é contatei o inconsciente, tive o sonho, pum, a transformação aconteceu. Não, veio a mensagem, ela te arrebatou. Mas até você integrá-la, entender o que ela quer dizer, vem o tempo. As respostas virão, né? Não são imediatas. O Morpheus então revela que eles estão um ano muito mais avançado que o Sr. Anderson acreditava e que não sabiam ao certo o ano do momento. Essa é mais uma característica do inconsciente. Por quê? Porque o tempo cronológico é o tempo da consciência. No inconsciente não existe esse tempo. É justamente o que eu falei do processo de elaboração. Demanda tempo da consciência. Mas no inconsciente, sabe, por exemplo, a gente tem um sonho. E o sonho pode ter durado, na verdade, 2 minutos. Mas aí você conta uma história que parece que o sonho durou 1 hora. E já se sabe que a gente não sonha tanto tempo assim. Então, o tempo do inconsciente é diferente. O mesmo vale para as regras e leis desse campo inconsciente que é expresso quando o Morpheus treina o Sr. Anderson e fala que as regras e leis, como a gravidade, podem ser distorcidas ou quebradas nesse outro mundo, digamos assim. Isso quer dizer o quê? A consciência diferencia certo e errado, bom e mal, ético e antiético. No inconsciente está tudo misturado. O inconsciente não diferencia. Quem diferencia é a consciência, porque ela não consegue, a princípio, entender a ideia desses dois opostos coabitarem, estarem presentes num único elemento. Mas no inconsciente, isso é altamente possível. É que a gente diferencia para compreender. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, o objetivo é que a gente integre de novo. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião ferrenha de que eu sou altruísta. Então lá no meu inconsciente vai estar meu egoísmo, né? Porque eu tenho tudo dentro de mim, como todo mundo. A ideia é que eu possa unir altruísmo e egoísmo, entender que em alguns momentos eu tenho um, em outros momentos eu tenho outro, e fazer isso de uma forma adequada a mim mesmo, aos meus valores e à sociedade em que eu tô. Então é curioso, porque a princípio a consciência diferencia, mas o objetivo é que a gente volte a integrar de uma forma consciente. Ou seja, as regras e as leis da consciência não servem para o inconsciente. O Morpheus apresenta a Matrix para o Sr. Anderson e fala: essa é a construção, é nosso programa de carregamento. Nós podemos carregar tudo, roupas, equipamentos, armas, simulação de treinamentos, qualquer coisa que precisamos. Isso também é muito característico do inconsciente, ou seja, as mensagens que precisam ser mandadas vão ser mandadas. Todas as potencialidades e possibilidades de desenvolvimento estão no inconsciente e são infinitas as formas de mandar essa mensagem para a consciência. Então, tudo que precisar, eles dão um jeito de mostrar o inconsciente. Aí ele leva o Sr. Anderson para ver o oráculo, né? Aí o Sr. Anderson pergunta: ela nunca erra? E o Morpheus fala: tente não pensar em termos de certo e errado. É justamente isso que eu estava falando. Ela é um guia, Neo. Ela pode te ajudar a achar o caminho. Bom, já no treinamento do Sr. Anderson, o Morpheus fala em algum momento para ele, né? O que você está esperando? Você é mais rápido que isso. Não pense que é, saiba que é. Quero libertar a sua mente, Neo, mas só posso te mostrar a porta. Você tem que atravessá-la. Isso tem a ver com aquilo que eu já havia dito. O inconsciente manda mensagem, mas quem tem que pegar essa mensagem, elaborar, confrontar, entender e integrar é o ego. O inconsciente não faz isso. O ego é que tem que olhar para isso. Aí o Morpheus, mais adiante, é capturado por Smith e os agentes, e o soro não funciona no Morpheus, que resiste à tortura do Smith e não entrega os códigos de acesso a Zion. É isso, né? Ele é a ponte para o self, então ele sempre vai avisar a meta. Ele não vai sair entregando as coisas assim, sabe? Do tipo, ah, não, desisto aqui. Não, a psique não faz isso, ela continua buscando a meta. Aí ele quebra as correntes das algemas em que ele está preso e corre, mas ele atira na perna e o Sr. Anderson percebe que ele não conseguirá pular no helicóptero. Então ele pula e pega o Morpheus. E assim ele é resgatado, né, pelo Sr. Anderson e pela Trinity. Ou seja, começa aqui a haver, de fato, uma cooperação entre o campo da consciência, o ego e o inconsciente. Começa a haver esse diálogo, esse entendimento e esse trabalho conjunto em prol do desenvolvimento. Tanto da história quanto da nossa psique, né? Se a gente fizer o paralelo. E aí tem uma frase do Morpheus ao final do Matrix 1, que ele fala, Neo, um dia você vai perceber tanto quanto eu percebi. Há uma diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. E aí guia o escapar deles daquele lugar. Essa frase é a ideia de, eu posso, por exemplo, estar aqui gravando este podcast e dizendo o que, que deve ser feito para um desenvolvimento psíquico. Prestar atenção no sonho, integrar, reconhecer, eu tenho ambas as polaridades em mim, eu não sou só bom nem só ruim. Tudo bem, eu posso falar tudo isso. Mas saber dessas informações e desses conteúdos não faz com que você vá de fato percorrer esse caminho. Você vai, porque todos nós percorremos em algum momento. Cada um no seu ritmo, na sua hora, mas a gente percorre. Mas saber que a meta do nosso desenvolvimento psíquico é a integração das polaridades, a integração do inconsciente à consciência, não vai fazer com que você integre. É a sua vivência que vai fazer isso. Então é diferente. E aí quando o Sr. Anderson encara o Sr. Smith na estação, a Trinity pergunta o que ele está fazendo e o Morpheus responde, ele está começando a acreditar. Então começa de fato a haver uma integração maior da consciência e do inconsciente, porque ele passa a acreditar e passa a de fato começar a ser quem ele verdadeiramente é. Essa persistência na meta, como eu falo, do desenvolvimento, a integração de conteúdos, né, já começa com um exemplo no início de Matrix 2. Quando o Morpheus está junto com os outros capitães para criar uma estratégia de defesa a Zion, ele fala, preciso pedir a ajuda de um de vocês. Alguns de vocês acreditam como eu, outros não. Mas os que acreditam sabem que nossa luta está chegando ao fim. A profecia logo vai se cumprir. Mas antes disso, o oráculo precisa ser consultado. Aí ele confronta quem for necessário para conseguir isso, inclusive no tocante à crença dele sobre o Neo, e consegue ir ao encontro do oráculo, por sua persistência. Ou seja, é muito claro isso da psique, né? Eu tenho que ir. Você tem que caminhar nesse processo aí. Não tem por onde correr. Se você se recusar, a gente vai mandar mensagem até conseguir. E o oráculo é claramente um aspecto que a gente associaria ao inconsciente, não à consciência, né? Inclusive porque, fazendo uma explicação breve aqui, a nossa psique ela tem sim um aspecto causal, ou seja, eu me torno uma determinada pessoa conscientemente pela minha história de vida. Eu posso ter receios e medos em função de coisas que eu passei, ou eu posso ter tais habilidades e potências que eu conheço, né? Por conta também de vivências que eu tive. Então tem uma causa. Vem de uma origem, né? Eu sou assim porque eu vivi isso. Eu tenho essa característica porque eu vivi aquilo. Eu tenho este medo porque eu já passei por tal coisa. Mas ao mesmo tempo, a psique tem um aspecto que a gente chama de finalista. Ou seja, tudo visa a tal da meta da integração dos aspectos inconscientes à consciência, como eu falei. Então se você tem um sintoma psicossomático, isso tem uma causa, um conflito, enfim, mas também tem uma finalidade, que é te mostrar alguma coisa que você precisa olhar para que aquele conflito se resolva. Se você tem uma explosão diante de uma situação, tem uma causa. Aquele tipo de situação te irrita por quê? O que tem aí dentro de você que aquilo te irrita? Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a explodir diante das mesmas situações, ou seja, de uma situação de mesmo tema, é uma possibilidade que você tem para parar e pensar: opa, mas por que isso aqui me irrita tanto? Então, ao mesmo tempo que ela tem o aspecto causal, ela tem o aspecto que a gente chama de final, que visa essa meta da integração. E a oráculo, se a gente parar para pensar, é muito expressiva no seu aspecto finalista, né? Porque ela antevê o que vai acontecer. Ela tá sempre pensando no futuro, né? Ela não tá tão interessada por que as coisas chegaram onde chegaram. E aí, como é que vai ser daqui para frente? Então é interessante porque o Morpheus insiste em falar com ela. E ainda no Matrix 2, tem um outro momento que fica claro esse diálogo que eu falei ao final do Matrix 1, que é obtido, né, do inconsciente e da consciência, do ego, né, com o inconsciente, de uma forma mais solidificada, mais aberta e da integração, porque no momento que o Morpheus está num grande problema, dado que teve aquela batida de caminhões na Via Expressa, que ele está tentando salvar o chaveiro, enfim, o Morpheus fala: Neo, se você estiver por aqui, eu preciso de uma ajuda. E o Neo aparece e resgata o Morpheus do chaveiro, né? Voando, inclusive. Então a gente vê que esse diálogo já começa a fluir de fato de uma forma muito mais sólida do que no começo, que era extremamente truncado. E esse é o nosso caminho mesmo de desenvolvimento. Primeiro a gente recusa, a gente vai se aprendendo aos poucos, dali a pouco a gente tá falando: tá, vamos começar a olhar para isso que tem coisa para me dizer, até que eu integro de fato o que aquela mensagem tá me sugerindo, né, que eu preciso integrar. Então, antes deles entrarem na fonte, o Morpheus fala num dado momento: esta noite não é um acidente, não existem acidentes, não viemos para cá por acaso. Eu não acredito no acaso. Quando eu vejo três objetivos, três capitães, três naves, não vejo coincidência, vejo a providência, vejo o propósito. Eu acredito que era nossa sorte estar aqui, é o nosso destino. Acredito que esta noite representa para cada um de nós o próprio significado das nossas vidas. O significado das nossas vidas psíquicas é esse desenvolvimento que eu tenho falado durante toda essa sessão de terapia de personagens, né? A integração. Quando ele fala da coincidência, é um outro aspecto interessante, que na psicologia analítica existe o conceito de sincronicidade, que é justamente quando acontece um evento exterior que dialoga com o meu mundo interno, com o conflito que eu estou passando. São as coincidências que a gente fala que acontece. Mas para a psicologia analítica, isso não é uma coincidência. Isso também é um sinal do inconsciente a ser olhado. E ele traz também o aspecto da sincronicidade, o Morpheus. E o final de Matrix 2 é algo bastante curioso, porque é quando o Neo revela para o Morpheus que a profecia era mais uma forma de controle, porque o escolhido não foi feito para encerrar a guerra. Logo, a ida dele até lá, né, não encerraria a guerra, justamente. E aí o Morpheus fala: eu tinha um sonho, mas agora esse sonho se foi. Mas é interessante que ainda assim a guerra se encerra, né, gente? Então, era mais uma ilusão que nesse momento. E esse diálogo e essa cooperação do inconsciente, que eu falei que vai crescendo, ela é estabelecida de fato, e fica muito claro isso em Matrix 3. Então começa lá no 1, questão do me recuso, não consigo, tal, do Sr. Anderson. Aqui, evidentemente, no 3 ele já uniu com o diálogo e a cooperação estabelecidos, né? Então, o Seraph, que é aquele guardião do oráculo, liga para o Morpheus para que justamente vão virar oráculo. Rapidamente, ele vai junto com a Trinity. O Morpheus fala: oráculo. E a oráculo responde: já claro que ela é um oráculo, ela sabe o que está acontecendo. Eu sei, Morpheus. Posso ver que você está cheio de dúvidas, coberto de incertezas. O Morpheus fala: depois de tudo que aconteceu, como espera que eu acredite em você? E a oráculo: eu não quero, eu espero o que eu sempre esperei, que você decida de uma vez se acredita ou não em mim. Só posso dizer que o amigo de vocês, que é o Neo, está em apuros e precisa da sua ajuda. Ele precisa da ajuda de todos nós. Então, a oráculo, como aquela que sabe tudo, né, do aspecto finalista, do campo do inconsciente, como eu falei, resumidamente, ela está dizendo o quê? O ego continua a precisar do auxílio do inconsciente sempre. Ele precisa desse empurrãozinho sempre. O diálogo da consciência com o inconsciente tem que permanecer sempre, para que o desenvolvimento psíquico continue a fluir. Então, ela fala: o amigo de você está em apuros e precisa da ajuda, precisa de todos nós. Todos nós o quê? Da psique inteira. Os elementos diversos da psique, eles têm que estar em diálogo para que o desenvolvimento continue. E esse diálogo também está expresso na despedida do Neo e do Morpheus, Quando o Neo fala, foi uma honra, senhor, e o Morpheus, não, a honra continua sendo minha. É o diálogo, é a parceria, é o... vamos lá, né? E aí já ao final, quando o Neo tá lutando, né, com os Smiths e tal, e ele obtém sucesso e tudo mais, as sentinelas entram num estado de hibernação, digamos assim, em Zion, e o Morpheus aproxima-se delas e se dá conta que o Neo está lutando por eles. Ao mesmo tempo, o Neo também está entendendo o que está acontecendo em Zion. Então, aqui a gente percebe um indício de que realmente o diálogo entre o ego e o inconsciente, ele está colocado e ele está em andamento, e essa integração também está se dando, dado que um percebe o que o outro está fazendo, digamos assim, agora o ego também tem essa noção, e o que acontece num campo, ou seja, na consciência, influencia no outro, que é o inconsciente, e vice-versa, que é assim com a psique, inclusive. Consciente e inconsciente estão sempre mútua influência e, ao mesmo tempo, necessitando desse diálogo com vistas ao desenvolvimento psíquico. Essa foi a minha análise do Morpheus de Matrix. Se você tiver algum comentário, complemento ou algo que você discorde, concorde, queira reiterar, manda seu comentário em áudio aqui pra gente. Um beijo, até a próxima, tchau!
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.